Amém. Pode se assentar, que o nosso coração esteja ainda ligado ao que vamos ouvir agora na exposição das Sagradas Escrituras, que o Senhor possa falar ao coração de cada um de nós. Pastor Eduardo.
Irmãos, como tem sido especial esse mês de maio, oportunidade que o Senhor nos tem dado para refletirmos ainda mais de perto sobre a Palavra de Deus e os desafios de uma família em comunhão. Assim como aos domingos, o pastor Darcy, desde o início desse mês, começou uma série de mensagens com base no tema Família e Comunhão. Nos cultos de oração de quarta-feira, eu também venho pregando e compartilhando com os irmãos, com base também no tema Família, Corpo e Família Vivendo em Comunhão. Próximo domingo, nós teremos a Conferência da Família. E se torna um momento especial como igreja, com famílias, para estarmos realmente aprendendo mais o que Deus tem para nós. Na quarta-feira passada, compartilhando com os irmãos no culto de oração, eu fiz a seguinte pergunta que eu quero repetir nesta noite. Será que os filhos de hoje são mais desobedientes aos pais do que no passado? E quando eu fiz essa pergunta, dei um tempo para que os irmãos aqui pensassem sobre esta ideia. E logo em seguida, eu apresentei alguns textos. O primeiro deles se encontra em Romanos, capítulo 1, do versículo 30 e no versículo 31, onde a palavra do Senhor nos declara caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. No capítulo 1 de Romanos, no versículo 30 e no versículo 31, nós encontramos indícios claros de que, no primeiro século, já existiam sérios problemas no relacionamento pais e filhos, onde os filhos já eram desobedientes a seus pais. E onde Romanos, o apóstolo Paulo vai declarar que também no versículo 31, eles não tinham amor pela família, não existia um relacionamento de amor pela família. Um outro texto que eu mencionei diz assim, e esse texto não está na Bíblia: os jovens de hoje gostam do luxo, são mal comportados, desprezam a autoridade, não têm respeito pelos mais velhos e passam o tempo a falar em vez de trabalhar. Não se levantam quando um adulto chega, contradizem os pais, a ideia de desobediência, e tiranizam os seus mestres, ou seja, seus professores. Quem escreveu foi Sócrates, em 470 a.C. Dizia ele que os filhos tinham como hábito contradizer, contrariar seus pais. E ao olhar para esses dois textos, um da Bíblia e um outro secular, eu compartilhei no culto de quarta-feira dizendo que a desobediência dos filhos aos pais é um dos vícios do paganismo. Pensar que hoje os filhos são mais desobedientes aos pais do que no passado é esquecer que a desobediência é um dos vícios do paganismo. E como nós ouvimos hoje pela manhã, a ira no coração de um indivíduo, seja de um filho como de um pai, quando não é tratado, quando não há perdão, também representa um dos vícios do paganismo. Filhos que não amam a Deus, naturalmente são desobedientes aos seus pais. Pais que não temem ao Senhor, de forma natural, o seu coração natural, a sua maneira de viver, pode ser levado facilmente a se irar com seus filhos. Assim como em Gênesis capítulo 8, no versículo 21, quando nós encontramos ali a palavra do Senhor relatando um acontecimento, um fato do dilúvio, o Senhor vai dizer, o seu coração, ao falar o comportamento do ser humano, do homem, é inteiramente inclinado para o mal desde a sua infância. O seu coração é inclinado para o mal desde a sua mocidade, desde a sua infância. Filhos são desobedientes aos pais, porque quando não conhecem a Jesus, quando não temem ao Senhor, são levados a viverem assim. E é por isso que eu quero convidar você nessa noite, refletindo sobre tudo isso, pensando que os filhos podem ser obedientes aos seus pais, como pais e filhos podem viver em comunhão, que eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 3. Estava falando com o pastor Darcy antes de começar o culto, que ele hoje também, ao pregar, mencionou o capítulo 3 de Colossenses, que se eu pregasse a mesma passagem agora à noite, poderíamos extrair também, assim como hoje pela manhã, aplicações, direção da palavra de Deus para a nossa vida, e estaríamos olhando para o mesmo texto e trazendo várias aplicações desse texto. Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, do versículo 20 ao versículo 21, onde a palavra do Senhor nos declara, filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Agora na versão, nova versão internacional, eu li aqui na atualizada, na nova versão internacional da NVI, filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não se desanimem. Como ser um filho obediente e um pai encorajador? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos perceber claramente que é desejo do Senhor que os filhos sejam obedientes a seus pais. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos também que é, além disso, além dos filhos obedecerem aos seus pais, Deus nos encoraja, você que é pai, mãe, assim como eu sou, a encorajar seus filhos. Então os papéis são muito claros e os desafios no contexto da família. No versículo 18 desse mesmo capítulo, fala sobre o dever da esposa. No versículo 19, fala sobre a responsabilidade do marido. E agora no versículo 20 vai falar sobre o dever que um filho deve ter e vai falar também sobre a responsabilidade dos pais na educação dos seus filhos. Quantos desafios nós podemos observar, inclusive nesses quatro versículos, que eu li apenas dois, que nos mostra claramente o que uma família, quando vive em comunhão, tem claramente os seus papéis, as suas responsabilidades no seio da família. E quando eu penso num filho que é obediente a seus pais, como ser um filho obediente, para que pais e filhos desfrutem dessa comunhão, esse é o tema do nosso mês de maio, família em comunhão, para que pais e filhos vivam em comunhão, eu preciso lembrar que o que a palavra do Senhor nos mostra no versículo 20, é que a medida da obediência dos filhos a seus pais é em tudo. E que a motivação em obedecê-los é o desejo de agradar ao Senhor. Se eu penso na questão da obediência dos filhos aos seus pais, eu preciso olhar para o que a Bíblia fala sobre essa obediência. E quando o apóstolo Paulo chama a atenção à igreja em Colossos, uma igreja que estava sendo bombardeada por heresias, onde muitas pessoas daquela igreja estavam se afastando da mensagem do Evangelho, estavam deixando de olhar para Cristo, pensando na ideia de filosofia, do tradicionalismo, do misticismo, do ascetismo. Paulo chama a atenção desses irmãos para dizer: olha, vocês precisam pensar e perceber o que Jesus Cristo pode fazer na sua casa, na sua família. E daí Paulo começa a mencionar, logo no início do capítulo 3, falando sobre você se despir do velho homem, quem você era sem Cristo, e se revestir do novo homem, quem você passou a ser agora em Cristo Jesus. E no versículo 16 ele vai dizer: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Paulo está dizendo que a palavra do Senhor, que habita em nós, é como se você se sentisse dentro da sua própria casa. Ouvir essa mensagem, pensar no papel, na responsabilidade do filho, e pensar na responsabilidade do pai, da esposa, do marido, do corpo de Cristo, e logo em seguida pensar na responsabilidade do patrão e do seu empregado, é lembrar que a palavra que habita em nós, a palavra de Cristo que habita em nosso coração, faz você se sentir em casa com esse assunto, o que deve ser muito claro para cada um de nós. E Paulo vai lembrar a essa igreja, a esses irmãos, ao falar diretamente para os filhos, a medida da obediência é obedecer em tudo os seus pais. É interessante que na sociedade que nós vivemos, muitas pessoas acham que uma obediência parcial pode ser considerada obediência. Alguns até entendem, alguns pais até aceitam e até se dão por satisfeitos quando dizem para um filho o que ele precisa fazer e esse filho obedece, se assim poderíamos usar a palavra, parcialmente o comando que foi dado para o seu pai. Vamos dar um exemplo aqui. Você, como pai ou mãe, pede para o seu filho cuidar de uma determinada tarefa. E você diz para ele: olha, hoje, ao acordar, você vai arrumar a sua cama e em seguida você vai tomar o seu banho, depois você vai se arrumar para ir para a escola, e assim que terminar o café, você vai colocar todo o conteúdo, a xícara, o copo, a colher, o garfo e a faca, você vai pôr na pia, e aí nós vamos seguir para a escola. De repente, quando você observa, ao passar de alguns minutos, você vê que o seu filho, ele até cumpriu algumas das tarefas, mas ele não arrumou a cama. E aí você chama o seu filho para conversar e diz assim: filho, olha, das tarefas que eu dei para você, você não me obedeceu porque a cama você não arrumou. Olha, pai, deixa eu te dizer, eu esqueci de arrumar a cama, mas eu obedeci sim. Tudo que o senhor falou, que eu lembrei, eu obedeci. O grande desafio da palavra obediência é que o apóstolo Paulo está dizendo que a obediência de um filho em tudo é porque ele está atento à voz do seu pai, ele está atento ao comando do seu pai, ele está ligado àquilo que o seu pai está pedindo para ele fazer, e ele não esquece de um dever. que ele precisa cumprir. Para alguns filhos, lembrar o que o pai mencionou meses atrás, o que daria de presente, o que iria comprar, o que iria fazer, pode ser algo fácil de lembrar. O pai, lembra que há 6 meses atrás, no ano passado, o senhor falou que ia me dar aquele celular de última geração? Então, já está na hora de o senhor comprar, porque o senhor falou que há 1 ano atrás, no meu aniversário de 2017, agora esse ano, o senhor ia comprar o presente para mim. Está lá registrado a palavra que o pai impetrou, a palavra que o pai deu para com o seu filho. Mas em muitos casos, o filho passa por esquecido dos comandos e das responsabilidades que o seu pai lhe ordena. E obediência na Bíblia, a obediência que agrada ao Senhor é em tudo. E um filho que obedece em tudo é um filho que está atento à voz do seu pai, às palavras dos seus pais. Agora ele faz tudo isso, diz o versículo 20, porque a sua motivação em obedecer aos seus pais é o desejo de agradar a Deus. E é interessante também observar que muitas pessoas, quando falam em obediência, tratam a obediência e o relacionamento pai-filho com barganha. Alguns pais vão dizer: meu filho, se você me obedecer, eu vou lhe dar tal coisa. Se você fizer o que eu estou mandando, você vai ganhar um brinde. E nós temos aqui, entre vários educadores, temos uma irmã, Cibele, como educadora, lembra muito bem que quando a gente vai lá encorajar os nossos filhos a prestarem uma boa prova na escola, a estudarem, nós precisamos ter o cuidado para não ficar dizendo sempre que se ele passar de ano, se ele tirar boas notas, ele vai ganhar um presente, porque isso é dever dele, é obrigação dele. Ele não deve obedecer o comando, a autoridade de seus pais, porque como os pagãos pensam e como os pagãos defendem, no final do ano Papai Noel vai te dar um presente. Já ouviu isso? Porque se você for obediente ao seu pai e à sua mãe, e agora eu estou falando com crianças, muitos não estão aqui, estão lá no Vila Feliz, mas como pais devemos lembrar isso, Papai Noel vai passar e vai te dar um presente. Ele vai te dar um presente. O desejo de agradar a Deus é a motivação correta no coração de um filho que ama o Senhor. Um filho que um dia deixou o seu velho homem, se despiu, como ouvimos hoje pela manhã na mensagem, colocou de lado para bem longe o seu velho homem, e agora se revestiu do novo homem, e esse novo homem só se tornou possível por causa de Cristo Jesus. Só Jesus que pode transformar a nossa vida, só Jesus que pode mudar o nosso caráter, só Jesus que pode mudar a nossa forma de pensar, só Jesus que pode habitar ricamente nos nossos corações através da palavra do Senhor. Faz com que essa criança, esse filho, agora revestido do novo homem, obedeça os seus pais pelo desejo de agradar ao Senhor. Então, obediência dos filhos para um relacionamento de comunhão, como ser um filho obediente, é obedecer seus pais em tudo e obedecê-los com o desejo de agradar o Senhor. Você que é filho que está aqui nessa noite, precisa lembrar disso. Você que é um filho que um dia recebeu Jesus como Salvador de sua vida, não pode se esquecer disso. A desobediência aos pais é um dos vícios do paganismo. Mas a obediência dos filhos aos seus pais é o testemunho de uma vida transformada por Cristo Jesus, de uma nova criatura em Cristo Jesus. Pais e filhos em comunhão. Como ser um filho obediente em tudo e com desejo de agradar a Deus, agradar ao Senhor. Mas como ser um pai encorajador? No versículo 21, a palavra do Senhor nos declara paz. Não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Quando é que um pai irrita seu filho? Há um relato histórico na Roma Antiga. Dizem que no passado, uma prática muito comum no seio da família, no clã da família, conhecido como o poder dos pais, a chamada pater familias. Na Roma Antiga, entre os pagãos, era muito comum um pai romano, um pai que tinha seu prestígio na sociedade, olhar para o seu filho e desprezá-lo. Na Roma Antiga, esse pai, se ele quisesse, poderia pegar o seu filho e vendê-lo como escravo. Ele poderia colocar o seu filho em trabalhos forçados. Ele poderia até mesmo tirar a vida do seu filho sem sofrer qualquer tipo de julgamento. Nessa pater familias, os pais na Roma Antiga exerciam uma autoridade sobre a vida dos seus filhos, mas não autoridade como aquele que cuida e que zela, mas autoridade como quem olhava para um filho como se fosse um objeto. Assim como um filho que crescia com um coração voltado a ser desobediente aos seus pais, a não honrarem seus pais, num mundo pagão, num mundo incrédulo, os pais também não davam a mínima para os seus filhos e usavam seus filhos, matavam seus filhos, destruíam a vontade, o coração dos seus filhos, vendiam seus filhos. E o novo homem e a mensagem do Evangelho, a mensagem que habita em nossos corações, ricamente pela palavra de Cristo, rompeu com esse conceito, com esse pensamento, com essa ideia no coração de um mundo pagão. E agora o apóstolo Paulo vai dizer para aquela igreja: olha, vocês pais precisam cuidar de seus filhos, e esse cuidado para com seus filhos, diferente do que os romanos faziam, esse cuidado para com seus filhos envolve não irritá-los, não deixá-los desanimados. No mundo de hoje, nós olhamos para um contexto oposto. Essa semana, um grande educador, filósofo, até mesmo teólogo, conhecido na mídia, acho que muitos de vocês o conhecem, mesmo aqueles que não trabalham na área da educação, Mário Sérgio Cortella, lançou essa semana um livro chamado Família, Urgências e Turbulências. Não li esse livro. Mas ele deu uma entrevista para o Estadão no dia 12 de maio. E essa entrevista, mesmo sem ler o livro, eu peguei lá os tópicos do livro. E esses tópicos diz assim: pais que se esquecem de que a família não é uma democracia. Na verdade, esse é o ponto auge do livro dele. Pais que se esquecem que a família não é uma democracia. Essa ideia de que eu sou pai, mas o meu filho tem direito a voto. Vota aí, filho, o que, que você quer? Ah, eu acho que é isso. Ah, eu voto, não. Minha filha, tem um casal de filhos. Minha filha, o que, que você vota? Não. Aí a Ana pergunta, e você, Eduardo? Eu votei sim, mas eles ganharam, né? Então, vamos embora. Mário Sérgio Cortella vai lembrar o seguinte, que pais estão se esquecendo que a família não é uma democracia. Existe uma autoridade, e aí nós vamos olhar isso para uma questão espiritual, autoridade essa que Deus nos deu, que o Senhor nos concedeu, para inclusive não irritar os nossos filhos. Família não é democracia. Você, como pai, precisa ter autoridade sobre seus filhos. Ele vai lembrar também que pais que estão criando os filhos para serem soberanos em vez de autônomos. É um filho que cresce e ele acha que está acima de todo mundo. Ele é melhor do que todo mundo. Porque o pai e a mãe, quando educou, nunca mostrou para ele que determinada coisa ele não poderia fazer. Ele é soberano, então ele acha que ele não deve se submeter a ninguém, a nenhuma autoridade. E isso vem causando um estrago na sociedade agora, inclusive. Quando, na verdade, nós devemos criar os nossos filhos para serem autônomos, para que no futuro não dependam de nós, mas que sempre dependam de Deus. Ele vai também dizer no seu livro que uma atual geração de pais dão toda a voz às crianças. Tudo que a criança quer, tudo que a criança pede, tudo que a criança faz, os pais dão toda a legitimidade, dão toda a voz, dão toda a permissão para que os filhos façam. Isso está errado. Ele também vai dizer que pais estão com medo de confrontar os filhos. Estão com medo de disciplinar os filhos. Estão com medo de entristecer os filhos. Estão com medo de exercer autoridade na vida de seus filhos. E uma outra frase que eu anotei aqui desse livro. A dificuldade de impor limites, acompanhados de uma preocupação excessiva para deixar as crianças em situação prazerosas. Eu já ouvi uma palestra dele dizendo exatamente isso. Pais que não querem permitir que os filhos sofram. Essa semana, segunda-feira, eu fui tomar a vacina da gripe. E a minha filha de 3 anos também. Estávamos no carro indo tomar a vacina. E ela pergunta, papai, para onde é que nós estamos indo? Para o posto de saúde. Para quê? Tomar vacina. Quem vai tomar? Eu e você. Eu não quero vacina. Eu não vou tomar vacina. Eu não quero, dói. Papai, dói. Vai doer um pouquinho. Não! Eu não quero dor, não! Chegamos no posto. Entreguei lá o meu atestado médico, tenho asma, ganhei de presente em São Paulo. Entreguei lá, minha filhinha de 3 anos, a carteira de vacinação. Entramos na salinha, na enfermaria. Eu não quero vacina. Eu falei, minha filha, você pode até chorar. Você pode até achar que a dor é insuportável. Mas isso é para o seu bem. Não prometi nada para ela. Ela tomou a vacina. E depois parou de chorar e queria ver se eu ia chorar também. E eu lembrei que, ainda que realmente a vida em família, ela é muito prazerosa no Senhor. Quando estamos juntos, nós brincamos, nós corremos, nós cantamos. E a minha filha fala, Wade, é carioca. Ela fala vermelho, mas nasceu no Rio de Janeiro. E a gente brinca com isso, a gente se diverte junto. Mas ela precisava entender que na vida nem tudo é prazeroso com seus 3 aninhos. E há momentos em que nós choramos. E quando nós fazemos isso, é com todo o amor de um pai, para que os nossos filhos não fiquem irritados e nem desanimados com a vida. Que eles saiam de casa como autônomos, crentes, bênçãos do Senhor. E não como alguém que vive como um príncipe, achando que o mundo gira em torno dele. E que você, como pai, irá sempre protegê-lo, irá sempre pagar as contas, sempre comprar e dar o que ele quer, o que ele precisa. Porque o mundo pagão hoje levou para um outro extremo. Enquanto a Roma antiga tratava os filhos como objeto, e no mundo de hoje os filhos são como cristais. Nós, servos do Senhor, olhamos para os filhos e dizemos, é bênção do Senhor, me dá a responsabilidade, Senhor, para que ele seja usado por ti, que o Senhor me use, que o Senhor me capacite, que eu não venha irritá-lo, nem desanimá-lo, mas ajudá-lo a crescer e ser uma bênção nas tuas mãos. Isso é tão real que o sentimento do apóstolo Paulo, quando lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 2, no versículo 1 e 12, Paulo vai dizer, pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seu filho. Um pai crente. Esse pai aqui é um pai nova criatura em Cristo Jesus. É um pai que a palavra de Cristo habita ricamente no coração dele. E assim como um pai trata seus filhos, Paulo vai dizer para a igreja, o coração de um pastor com a igreja é um coração de um pai para com seu filho, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que o chamou para o seu reino e glória. Um pai, quando ele não irrita o seu filho, ele encoraja o seu filho. A diferença de irritar para não irritar é encorajar um filho. E o exemplo de um pai que encoraja o seu filho, quando Paulo olha para a igreja, em Tessalônica, ele diz que esse pai cristão, assim como o sentimento dele para com os irmãos, era o dever de exortar, de consolar, de dar testemunho, para que eles pudessem viver de maneira digna. Só Cristo Jesus, habitando ricamente em nós, pela palavra dEle, pelo amor dEle. Diferente do paganismo, diferente do mundo, vai permitir com que você, filho, obedeça ao seu pai em tudo e faça isso por amor ao Senhor. Mas você, pai, encorajar o seu filho em vez de irritá-lo, para que ele não fique desanimado. Só um homem novo pode começar um lar novo. Hoje meu coração de manhã se encheu de alegria. Culto de quarta-feira tem sido uma bênção. Culto de quarta-feira, às vezes, nós encontramos muitos visitantes. E eu lembro que uns meses atrás, um visitante chegou, estava ali fora, antes de começar o culto, ele perguntou se poderia conversar com o pastor, o Elias me apresentou para ele. Nunca tinha entrado nessa igreja. E eu fui para a sala de oração, e eu perguntei, no que eu posso te ajudar? Ele falou, pastor, eu perdi tudo. Perdi minha família. Minha mulher me deixou. Me envolvi com as drogas, com vícios. Sou um dependente químico. E perdi meu emprego. Eu não tenho mais nada, pastor. E antes de pensar em tirar a minha vida, eu achei que poderia entrar nesse lugar. O que, na verdade, eu quero agora, pastor, é acabar com tudo. Tirar a minha vida. Eu olhei para aquele moço e falei, você perdeu tudo, mas para que você possa começar a sua vida, você precisa ganhar, receber Jesus como seu Salvador. E eu falei, eu estou certo disso. Se você deixar o velho homem e se revestir do novo homem, a palavra de Cristo irá habitar ricamente no seu coração. E você vai ver as coisas mudando na sua vida. As coisas irão mudar na sua vida. Como ouvimos hoje pela manhã o pastor Darcy mencionando, se fala muito sobre tantas coisas, mas tem esquecido de falar do amor de Cristo. E aquele jovem disse, tá bom, pastor, eu aceito esse desafio. Então, eu quero esse Jesus. E nós nos ajoelhamos e oramos. E ele ficou aqui no culto de oração de quarta-feira. E continuou vindo às quartas-feiras. E começou a vir aos domingos. Ele estava aqui hoje pela manhã. E depois de alguns meses ele falou assim, pastor, tenho uma bênção para contar para o senhor. Deus restaurou meu relacionamento. Passado alguns meses, ele voltou para mim e falou assim, pastor, graças ao bom Deus, eu já não uso droga, já tem um bom tempo. Desde aquele dia, lá atrás. Eu tive umas recaídas, viu, pastor? Mas depois, olha, não usei mais. E nem precisei fazer aquela coisa do que, aí, quer usar droga, quer cheirar de novo aí? Né? Vai, que vai, agora vai cheirar? Não. Não precisou de nada disso. Deus já estava trabalhando no coração dele. Quem fez foi Jesus, não foi eu. E aí hoje pela manhã ele veio correndo para me abraçar, quando terminou o culto chorando, e quem viu ele me deu até um beijo aqui no meio, aqui, e falou, pastor, amanhã eu começo a trabalhar, pastor. E você falou para mim, pastor, que quando eu entregasse minha vida a Jesus, o Senhor ia mudar minha vida. E pastor, tudo aquilo que eu joguei para trás, Deus está me dando, está restaurando a minha vida. Jesus mudou a vida daquele homem, lhe deu uma perspectiva diferente de família, de trabalho, e ele faz isso na nossa vida, no nosso lar. O colapso da autoridade em nossa sociedade reflete o colapso da autoridade no lar, infelizmente. Quando você olha para o versículo 18 e 19, você percebe que só quando os pais se sujeitam um ao outro, e olha que a palavra é submissão da mulher, e quando fala do filho é obediência, é diferente uma coisa da outra, mas a mulher está submissa ao seu marido, o marido ama e cuida da sua mulher com amor sacrificial. Quando ambos assumem o seu compromisso, se sujeitam um ao outro, se sujeitam ao Senhor, eles legitimam autoridade sobre a vida de seus filhos. Paulo, quando fala primeiro da mulher, da esposa, fala depois do marido, e agora vai falar sobre filhos, e vai falar sobre essa obediência aos seus pais, ele está mostrando pais que se amam, um casamento em que há respeito, em que ambos estão subordinados, sujeitando-se ao Senhor, tem uma autoridade legítima na vida de seus filhos. Incentivá-los a fazer o melhor, não é definir a altura dos obstáculos que eles precisam vencer. Cuidado, pai, mãe, você quer o melhor para o seu filho. Conheça o seu filho, converse com o seu filho, para você saber se o que você está fazendo é realmente encorajando a dar o seu melhor ou irritando e enchendo o coração dele para algo que ele não está preparado para fazer. Um bom técnico conhece os seus jogadores. Ele tem lá o seu goleiro, o seu atacante, quem está na defesa, quem está no meio de campo. Cuidado para não pegar o seu filho, que é um excelente goleiro, e dizer: vai lá para frente, moleque, fazer gol. Que o negócio é fazer gol. Bom mesmo é só quem faz gol. Então seja artilheiro. E você vai irritá-lo, você vai encher a cabeça dele, você vai esgotar ele, quando na verdade ele seria um excelente goleiro. Cuidado para não colocar um obstáculo acima do que o seu filho esteja preparado para vencer. Lembre, pai, que curvar o galho é importante e necessário, mas curvar para não quebrar. Os nossos filhos estão num processo. E às vezes nós temos que curvar. Mas cuidado para não irritá-lo, para não desanimá-lo, para não quebrar. Lembre você, filho, seu pai, sua mãe, ama você mais do que o que você pensa. O amor que um pai, que ama a Deus, que se submete a Deus, tem pelo seu filho, é maior do que um filho consegue imaginar. Lembre também, filho, de uma coisa. O conhecimento que o seu pai tem é maior do que o que você imagina. Ele já passou por coisas nessa vida que às vezes ele está alertando você de algo que ele já viveu, que ele já fez, que ele já experimentou. Mas eu quero encerrar a mensagem dessa noite e peço permissão, pastor, para descer do púlpito, para estar como vocês agora aqui. Como pai, a gente aprende todo dia. O pastor Darcy contou uma história rápida que eu vivi hoje pela manhã. Algo que me marcou muito, marcou minha família. E marcou ainda mais pensando nessa mensagem. Pela primeira vez, em 14 anos de vida que o meu filho tem, às 6:30 da manhã, nós fomos chamá-lo, ainda estava tempo escuro ainda, amanhecendo ainda, chovendo e frio. Eu falei: filho, levanta, vai se arrumar. Nós temos que ir mais cedo para o culto. Sua mãe vai participar do louvor. E o nosso ministro de música é bem exigente, tem que chegar às 8 em ponto lá. E o meu filho na cama olhou e falou assim: não quero dormir, pai. Puf! E eu saí. Depois de alguns minutos eu voltei e falei assim: meu filho, não vou repetir segunda vez, não. Você levanta agora, toma um banho, uma ducha gelada, acorda, vai pôr sua roupa e nós vamos para o culto, menino. E ele levantou e foi. E aí quando ele saiu do banheiro, eu falei assim para ele. Aí foi a ira, viu, pastor? Se fosse um videogame, você ficava jogando agora de manhã. Sentamos para tomar um café. Estava tudo uma harmonia, uma calma, vocês imaginam, né? E eu falei: vamos orar para agradecer esse café. E quando eu orei para agradecer o café da manhã, o Senhor me incomodou de tal forma que eu disse: Senhor, o Senhor sabe do amor que eu tenho pelo meu filho e o zelo por ele. Eu não quero irritá-lo, não quero desanimá-lo. E não quero que ele fique desanimado nunca de estar na tua casa te servindo. Mas contar essa história, se eu não contasse toda ela, seria muito fácil para mim como pai. No sábado, ontem, o meu filho teve um dia extremamente cansativo. Ele fez uma prova de aproximadamente 5 horas. E aí, depois dessa prova, nós viemos para a igreja, porque tinha ensaio do coro, e nós não podemos faltar, porque temos um novo ministro de música que cobra quando a gente falta. E tinha desperta a Débora. E chegamos em casa ontem, só à noite. E ele tinha ficado 5 horas do dia ontem fazendo prova. Então, como pai, eu poderia compensá-lo dizendo, meu filho, você realmente está muito cansado, então vai dormir. Quando eu chegar do culto, nós vamos almoçar. Mas veio então a crise. Eu encorajo meu filho dizendo, levanta e vamos. Ou encorajo não irritando e dizendo, dorme porque você merece, porque o seu esforço ontem foi muito grande. E lá naquele café da manhã, hoje, ele caiu chorando para um lado e eu caí chorando para o outro. Eu entrei no gabinete e falei, pastor, estou numa crise. O que foi, Eduardo? Meu filho, fisicamente, não tinha condições de vir para o culto. Mas como pai, eu obriguei ele a estar aqui hoje pela manhã. E quando eu falei isso para o pastor Darcy, e depois ele falou de púlpito, então todo mundo já sabe, mas ele poderia ter falado sem nenhum problema, nós falamos quando nós erramos, eu descobri que eu preciso aprender a cada dia mais com a palavra que habita no meu coração. Só Cristo faz isso. O que os livros apontam para os problemas, mas não trazem as respostas que o Espírito Santo de Deus revela ao nosso coração e através da palavra do Senhor. Então, pastor Darcy, queria convidar o senhor aqui à frente para o senhor orar por mim como pai, para que eu seja um pai que não irrite o meu filho e que não o deixe desanimado. Mas eu não queria que o senhor orasse só por mim, não. Se tiver mais um pai nessa noite que precisa dessa oração, precisa saber como lidar com o seu filho, como cuidar do seu filho, como encorajar seu filho, vou pedir para você se juntar a mim aqui e o pastor Darcy vai orar por nós. Tem mais alguém? Se tem um filho nessa noite que precisa obedecer seu pai em tudo, e obedecer seu pai no Senhor, pode vir aqui à frente também. Nosso pastor vai orar por você, vai orar por nós.
Querido Deus, como é bom sermos igreja e aprendermos a todo tempo com a Tua palavra, como melhor, Senhor, executarmos as tarefas que o Senhor tem nos dado em Cristo Jesus como pais e filhos. Erramos, Senhor, sim. Tomamos muitas vezes decisões, fazemos escolhas que certamente não andam em acordo com o teu ensino. Mas como é bom sermos corrigidos, repreendidos, perdoados e então educados e ensinados na justiça. Obrigado, Senhor, pelo encorajamento que pastor Eduardo nos deu nesta noite como pais e filhos. E agora rogamos por nós, todos nós, pais, mães, filhos da Igreja Batista Vila Mariana. Por favor, Senhor, e em nome de Jesus, ajuda-nos, socorre-nos, Senhor, por meio do conhecimento da Tua Palavra e por meio, Senhor, da manifestação poderosa da Tua graça em nossas vidas. Queremos apresentar-nos, Senhor, como famílias que glorificam ao Senhor em cada ação, em cada relacionamento, em cada palavra. Também, Senhor, em cada erro acertado e perdoado em Cristo Jesus, para que o Senhor seja glorificado através das nossas famílias. Dá sabedoria, Senhor, a esses pais e filhos. Unge-os, ó Deus, a todo tempo, com a ação poderosa do Teu Espírito Santo, de maneira, Senhor, que as nossas famílias reflitam o relacionamento de Jesus Cristo com a Igreja e sejamos um modelo vivo, um modelo santo para esse mundo pagão, Senhor, aonde a desobediência é um vício, aonde o desrespeito, Senhor, é uma desvirtude. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a sermos, como família, luz do mundo e sal da terra. Obrigado, Senhor, pela Tua graça maravilhosa. E nós oramos pedindo, Senhor, em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe muito vocês. Deus te abençoe, Pastor Eduardo. Você é um modelo e um exemplo de vida para nós, viu? Mas da próxima vez, deixa o Mateus dormir, coitado.